está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Valorização do turismo e cultura.
Presidente Lula sanciona projetos de fortalecimento das áreas e também de proteção aos trabalhadores de arquivos e bibliotecas. Detalhes com Raquel Mariano.
Um dos projetos de lei sancionados nesta quarta-feira reconhece como manifestação da cultura nacional os blocos e as bandas de carnaval.
E ainda estimula o crédito à construção civil e ao setor imobiliário no país. É o programa Acredita.
O presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira, explica como será a atuação no banco do programa e também vai falar sobre pagamento do pé de meia que incentiva os alunos a concluírem os estudos.
Você vai ouvir ainda, regulamentação da reforma tributária é entregue ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
O programa Acredita, lançado nessa semana, quer democratizar o acesso ao crédito para a população mais vulnerável e impulsionar o empreendedorismo em todo o país.
E tem mais, a ideia é também buscar estimular o crédito imobiliário, especialmente para famílias de classe média que não se qualificam para programas habitacionais populares.
Quem vai contribuir é a Caixa Econômica Federal. E é para falar do programa e de outras ações, como o pagamento do pé de meia, que nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Obrigado, Luciano, pelo convite.
Presidente, na segunda-feira, o governo federal lançou o programa Acredita, que vai democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Qual é o papel da Caixa nesse programa?
A Caixa tem um papel fundamental nesse programa, como as demais instituições financeiras do país. É um programa criado com o intuito de estimular o acesso ao crédito e em várias modalidades, né? São quatro grandes eixos de atuação, né? Você começa atuando com o estímulo vocacionado para a questão do microcrédito, do desenrola para os pequenos negócios, o Pronamp e o Procred 360, né? Todos eles voltados para a população de menor acesso ao crédito no país, né? Todos esses quatro eixos. E um eixo muito específico destinado à atuação da Caixa e de outras instituições financeiras que são detentoras do crédito imobiliário no país. O ministro Haddad e o Ministério da Fazenda, né, sob o comando do ministro Haddad, criou todo um mecanismo para facilitar a construção no Brasil do chamado mercado secundário do crédito imobiliário. Então isso é fundamental para que a gente reestimule, né, e crie mecanismo de novos fundos para o crédito imobiliário no Brasil.
E o que é esse mercado secundário previsto no programa?
Tentando ser didático e rápido, você contrata o crédito imobiliário no banco. Você fica com o título oriundo dessa contratação. E esse título ele fica guardado nos balanços do banco, né, durante o período da permanência daquele contrato. O que está sendo estimulado com essas medidas do ponto de vista do crédito imobiliário é que esse crédito que a gente chama do que está no mercado primário, ele seja negociado no que a gente chama de mercado secundário. Existe um instrumento chamado Certificado de Recebíveis Imobiliários que permite a transação desse instrumento no mercado secundário. E aí, na medida provisória, o Ministério da Fazenda sugere que a ENGEA, que é um órgão que faz um trabalho, uma instituição, uma autarquia que faz um trabalho importante também nesse sistema de crédito imobiliário no Brasil, ele passa a ser uma securitizadora e com isso tenha condições de levar a liquidez para esses títulos.
E qual é a expectativa, presidente? Como é que essa oferta de crédito vai impactar a economia brasileira?
Olha, eu vou dar um dado aqui, só para você entender como a gente ainda pode no Brasil crescer no crédito imobiliário. O crédito imobiliário no Brasil representa algo em torno de 10% do PIB do Brasil. Se você vai para países como Chile, México, que são próximos, né, aqui na América, né, e América Latina, você tem em média de 30% a 25% do PIB nesse crédito. Né? Se você vai para países da Europa, ele está em torno de 60%, 70% do PIB. Né? A Austrália chega a 116% do PIB. Então, assim, o espaço de crescimento para o crédito imobiliário no Brasil é muito grande. E essa medida ela vem estimular a que você, criando o mercado secundário, volte recursos para dentro das instituições financeiras e que elas possam gerar novos créditos habitacionais.
Tá ótimo. Agora a gente vai mudar de assunto. O presidente vai falar um pouquinho da parceria da Caixa com os Correios para levar atendimento a comunidades onde não tem agência. Como é que funciona essa cooperação?
O Brasil é essa imensidão, né, territorial. Então você tem, principalmente na região norte-nordeste, uma carência de agências bancárias muito grande, da Caixa especificamente, inclusive considerando o papel que ela exerce. Em alguns municípios, né, diante da realidade do município, não convém ou não comporta você ter uma agência bancária. Então, nós fizemos um acordo com os Correios para que os Correios possam disponibilizar os serviços da Caixa e, principalmente, aqueles vocacionados aos programas sociais do governo em suas unidades. Né? Isso permitirá, como um caso que a gente usa simbolicamente como exemplo, né, de que um morador do município de Peixe Boi, no Pará, ele deixe de ter um custo adicional de deslocamento, algo em torno de R$70 da sua renda, né? Deixando de ter esse custo, e R$70 para uma pessoa de baixa renda, uma família de baixa renda, é muito expressivo. Então, permitindo com que ele tenha acesso a um consumo mais efetivo a partir desse valor que está à sua disposição.
Esse serviço vai, inclusive, descomplicar a vida do cidadão em muitos sentidos, né, presidente?
Em vários sentidos. E aí o convênio, ele é um convênio muito interessante, porque permite também que a Caixa, por seus lotéricos, possam também fazer algumas atividades que são originadas nos Correios, né? Por exemplo, aquela atividade do Correio Express. Então, nós temos hoje já 1.000 unidades dos lotéricos da Caixa podendo fazer e ajudando os Correios. Então, é uma parceria aí de mão dupla. Nós ajudamos a população brasileira, os Correios ajudam a Caixa e vice-versa.
Presidente, agora a gente vai falar sobre o Pé de Meia, que incentiva os estudantes a frequentarem a escola e a terminarem os estudos. Queria saber do senhor, como é que funciona esse programa? Como é que a Caixa operacionaliza esse programa?
A Caixa, em nome do Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, né, criou um programa, né, super importante para reter o aluno na sala de aula, no ensino médio, né, através de um incentivo financeiro. Né, então, a cada ciclo de 30 dias, ou a cada mês, ele recebe uma bolsa de R$200, que é um valor depositado em uma conta que esse aluno tem junto à Caixa Econômica Federal. São 2 milhões e 500 mil brasileiros contemplados com esse programa. Essa semana, o presidente já determinou que seja acrescido mais um torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 novos estudantes a esse programa. Um programa que tem não só dentro do escopo, né, da ajuda financeira, mas mais do que isso, um programa que se destina à retenção do aluno em sala de aula. Né? O ministro Santana, com muita propriedade, já várias vezes nos alertou que o Brasil ele tem uma evasão escolar em torno de 480 mil alunos por ano. E esse programa vai fazer com certeza que o aluno ele fique em sala de aula. Além de outros benefícios adicionais, né, como a consciência para a gestão financeira e outras coisas que estão adicionadas, as atividades ligadas a esse programa.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado pela oportunidade de levarmos ao conhecimento da população tantos programas importantes que o governo federal tem executado.
Até saudade do carnaval, né? Esse é o Galo da Madrugada em Recife, mas também tem o Cordão da Bola Preta no Rio de Janeiro, Acadêmicos do Baixo Augusta em São Paulo.
Esses nomes são alguns dos blocos mais tradicionais do Brasil.
Agora, os eventos que arrastam multidões pelas ruas das cidades são oficialmente manifestação de cultura nacional.
O projeto de lei que oficializa a ação foi sancionado hoje pelo presidente Lula.
Além disso, foi instituída uma nova área para interesse turístico em São Paulo e definida uma mudança que garante saúde e segurança para trabalhadores de arquivos.
Um dos projetos de lei sancionados nesta quarta-feira pelo presidente Lula reconhece como manifestação da cultura nacional os blocos e as bandas de carnaval, incluindo as músicas, práticas e tradições. A lei ainda determina que é dever do poder público garantir a livre atividade dos blocos e das bandas de carnaval e a realização de seus desfiles carnavalescos. Durante a assinatura, o presidente Lula destacou a importância dessas manifestações para a cultura.
O que é mais importante é que os blocos estão se transformando em blocos de manifestações culturais, de manifestações de protesto, de defesa dos direitos humanos, de luta contra o preconceito, contra a homofobia, ou seja, defesa de gênero, ou seja, os blocos estão virando, na verdade, porta-voz da sociedade que quer cada vez mais ser livre, mais liberta e mais feliz.
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, ressaltou que a nova lei valoriza também os trabalhadores da área.
O carnaval é o momento mais expressivo, mais aberto, onde toda a cultura brasileira, os trabalhadores da cultura se manifestam e mostrando também a potência da nossa diversidade cultural em relação à nossa música e à expressão da cultura popular.
Outro projeto de lei sancionado pelo presidente nesta quarta-feira define o Vale do Panema, em São Paulo, como área especial de interesse turístico. Nessa região, que fica próximo à divisa com o Paraná, está o reservatório da usina hidrelétrica de Jurumirim, muito procurado para pesca amadora. Com a medida, a área deverá ser preservada e valorizada no sentido cultural e natural e destinada à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirma que a medida deve trazer desenvolvimento para a região.
Uma matéria que potencializa o turismo naquela região. Cada 4 turistas que visitam a cidade é um emprego que é gerado no município. O Brasil tem um grande potencial na indústria do turismo.
Já o terceiro projeto de lei altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para prever medidas de saúde e segurança aos trabalhadores de arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória, devido à constante exposição a agentes nocivos que causam doenças graves, principalmente respiratórias. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Jéssica Gonçalves.
Você conhece o SUS da Cultura? Esse é o apelido do Sistema Nacional de Cultura, sancionado no início desse mês pelo presidente Lula.
Assim como o SUS faz o serviço de saúde chegar a todo o Brasil, o SNC também quer garantir que a cultura alcance todos os municípios do país.
União, estados, municípios e sociedade civil trabalhando juntos para fortalecer a cultura. É isso que prevê o Sistema Nacional de Cultura, marco regulatório do setor. Conhecido como SUS da Cultura, o novo marco pretende transformar programas e projetos culturais em políticas de Estado para que elas sejam permanentes, independentemente de quem está à frente do governo. E com isso, deixar a cultura mais acessível a todos. É o que destaca o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.
Ele é um instrumento fundamental para a gente poder ordenar o modo como a política pública de cultura se desenvolve no país como um todo. Então a sociedade vai precisar participar e ser convocada como um agente. Então isso acaba com aquilo que a gente chama historicamente do balcão, do favorecimento de alguns em detrimento do conjunto da sociedade. Então, garante mais controle, mais transparência, mais efetividade nas políticas públicas.
Todos os estados e o Distrito Federal já aderiram ao sistema. Com isso, eles se comprometeram em garantir uma gestão composta por um órgão da cultura, conselhos de política cultural e comissões intergestores, Também será necessário realizar conferências culturais, definir planos para o setor e criar sistemas de financiamento. Márcio Tavares, do Ministério da Cultura, aponta que o marco vai deixar mais transparente o processo de escolha e de financiamento das atividades culturais.
Esses instrumentos vão garantir que os recursos que são anuais, que o governo federal disponibiliza todos os anos para todos os agentes federados, eles sejam executados dentro de uma estrutura que garante participação, transparência, controle e territorialização dos recursos através do sistema.
Segundo o Ministério da Cultura, o setor cultural é responsável por 3,11% do Produto Interno Bruto do país. Mais de 5 milhões de brasileiros trabalham na indústria cultural. Vinícius Gil é secretário no Departamento de Cultura da Barra do Choça, na Bahia. Para ele, a nova política vai trazer mais organização para o setor.
Todo mundo está se entendendo dentro desse fazer cultural, mas se entendendo como parte de um campo, de um ecossistema da cultura que precisa de uma organização, tanto orçamentária como institucional, como do próprio artista e percebendo como é que ele acessa os recursos, né?
Para aderir ao sistema, o prefeito precisa fazer um cadastro na plataforma do Sistema Nacional de Cultura, no site snc.cultura.gov.br. É possível encontrar mais informações sobre a adesão e o marco regulatório. Reportagem, Márcia Fernandes.
E agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compareceu ao Congresso Nacional para entregar o texto principal da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo.
A reforma foi aprovada no ano passado e o governo federal quer instituir as mudanças ainda em 2024.
Esse texto será o primeiro de três enviados ao Congresso para alterar o sistema tributário nacional.
O próximo documento vai tratar do imposto sobre bens e serviços e, em seguida, o imposto sobre valor agregado, o IVA.
O IVA é um imposto único que vai substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS.
O ministro Haddad falou sobre o impacto das novas regras na economia.
Que os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar impostos, o que encarece os nossos produtos no mercado internacional. Então, o conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20% diluído no tempo em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá.
Indicadores trazem um retrato da mulher no país. Foi divulgado hoje um relatório que traça o perfil social e econômico das brasileiras.
A ideia é embasar a formulação de políticas públicas que melhorem a vida das brasileiras.
Elas são maioria no país, mais de 104 milhões em uma população de 203 milhões de habitantes. Estudam mais, enquanto 51% dos homens têm um ensino médio completo, no caso das mulheres, a proporção passa de 55%. Mas no mundo do trabalho, principalmente em cargos de liderança e no meio político, elas ainda são minoria. Por outro lado, a maior parte do trabalho de cuidado, seja com a casa ou com outras pessoas, ainda é feito pelas mulheres. Sobrecarga que é sentida por Cláudia Barreto, que é mãe, servidora e ainda tem que dar conta de vários afazeres em casa.
Trabalho, cuido da casa integralmente, eu faço comida, arrumo a casa, quando chego à noite, dar janta, brincar, preparar o lanche do outro dia. Nos dias que eu tenho sem meu filho, que ele está com o pai, eu tenho alguns momentos ali de folga. Mas essas não são folgas totalmente livres, porque eu tenho que fazer compras, eu tenho que cuidar da casa, me desdobrando para conseguir fazer tudo.
A realidade econômica e social das mulheres brasileiras foi detalhada em um relatório divulgado nesta quarta-feira. Após 4 anos sem publicação, o Ministério das Mulheres voltou a reunir os dados, que apontam, por exemplo, o tempo que as mulheres gastam em trabalhos de cuidado. Segundo a pesquisa, em 2022, as mulheres dedicavam, em média, 21 horas por semana aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Enquanto isso, os os homens investiam menos de 12 horas semanais em cuidados. Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, estudos como esse são necessários para buscar a igualdade de gênero e a formulação de políticas mais eficazes.
Nós queremos retomar todos os dados, todas as pesquisas e todas as informações que são necessárias para que não só o governo federal, mas o Brasil inteiro toque a políticas públicas.
O relatório também trouxe dados sobre a saúde das mulheres. A mortalidade materna, por exemplo, caiu de 141 mortes por 100 mil nascidos em 1990 para 55 mortes em 2019. Outro ponto de destaque foram os dados sobre violência contra a mulher. Em 2023, foram 1.366 ocorrências de feminicídio. Reportagem Graziela Mendonça.
A lei que reconheceu a língua brasileira de sinais completou 22 anos.
Hoje, as libras são amplamente utilizadas e no sistema educacional do Brasil permitiu a inclusão de estudantes com deficiência auditiva.
De acordo com o INEP, o Brasil registrou 4.800 matrículas de estudantes surdos nas universidades brasileiras no ano passado.
Existem no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas surdas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para auxiliar na comunicação dessa população, existe a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, que é uma modalidade gestual visual com expressões faciais e corporais que possui um alfabeto e uma estrutura linguística e gramatical própria. Há 22 anos, ela vem contribuindo para promover a inclusão e melhorar a acessibilidade da comunidade surda. Como explica o professor, doutor em linguagem e Libras da Universidade de Brasília, Messias Ramos, com o auxílio da tradutora e intérprete, também da Universidade de Brasília, Dânia Esteves.
Isso significa que o surdo vai conseguir participar da sociedade e se comunicar de maneira inclusiva na sociedade. Isso é valoroso.
Para comemorar os 22 anos da lei que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, o Ministério da Educação realizou um evento com representantes de governos, deficientes auditivos, professores e demais envolvidos com a causa do movimento surdo. A secretária de Educação Continuada e Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, fala sobre o tema.
A lei, ela representa efetivamente um marco na redução das desigualdades educacionais para colocar os indivíduos no nível de oportunidade igual.
O governo federal tem ações para atender e incluir esse público. Uma delas é a formação de professores e profissionais da educação básica, que em 2023 contou com recursos da ordem de R$1.200.000. No ano passado, o MEC ainda destinou R$1.800.000 para o pagamento de bolsas de estudos e pesquisa para pessoas surdas e, em 2024, o orçamento previsto é de R$5 milhões. Reportagem Cleide Lopes.
Incentivo ao esporte, divulgada pelo Ministério do Esporte, lista com 312 atletas beneficiados pelo Bolsa Pódio.
Foram selecionados atletas olímpicos e paralímpicos e atletas que estão entre os 20 primeiros do ranking mundial em modalidades individuais.
Pela primeira vez foram incluídos atletas gestantes e puérperas, atletas surdos e guias, calheiros, pilotos e auxiliares do esporte paralímpico.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Está aberta a consulta pública feita pelo Tribunal de Contas da União sobre pavimentação de vias urbanas. O TCU está fiscalizando a contratação de serviços pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. A Codevasf é uma empresa pública que atua junto ao governo federal em mais de 3 mil municípios. O objetivo da consulta é ampliar a participação cidadã nas auditorias que avaliam a eficiência dos órgãos públicos. O tribunal já verificou que as contratações não observam as boas práticas de engenharia. Existem deficiências nos critérios de seleção das ruas a serem pavimentadas e na fiscalização. Todo cidadão pode responder às perguntas sobre as condições das ruas de sua cidade. Os relatos podem ser enviados por meio da ouvidoria, e-mail ou telefone. Saiba como participar em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Tribunal Federal decide que permanência de Bolsonaro na Embaixada da Hungria não desrespeitou medidas cautelares.
Tribunal Superior do Trabalho firma acordo com o TCU para o aumento de ações de prevenção e combate à corrupção.
Tribunal Superior Eleitoral determina que PSL devolva R$765 mil aos cofres públicos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marina Fauti.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decide que permanência de Bolsonaro na Embaixada da Hungria não desrespeitou medidas cautelares.
Segundo a decisão, não há elementos concretos que apontem a intenção de Bolsonaro de obter asilo diplomático. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou que a permanência do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na Embaixada da Hungria por 2 dias em fevereiro passado, não configurou desrespeito às medidas cautelares que lhe foram impostas pelo tribunal, especialmente a que o impede de deixar o país. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República não verificou ofensa nenhuma das medidas cautelares a que Bolsonaro está sujeito e lembrou que o ex-presidente saiu espontaneamente da embaixada e manteve compromissos públicos nos dias seguintes. Assim, o ministro manteve, sem alterações, as medidas cautelares impostas ao ex-presidente.
O governo de São Paulo se comprometeu a utilizar câmeras corporais em operações policiais no estado e apresentou o cronograma que estabelece implementação até setembro de 2024.
O compromisso foi assumido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, após pedido apresentado pela Defensoria Pública do Estado, no âmbito de ação que corre no STF.
No ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido da Defensoria para obrigar a utilização, por conta do custo anual para os cofres estaduais.
No STF, o ministro Barroso solicitou informações ao governo estadual, que enviou um cronograma de instalação, com publicação do edital de compra em maio.
Petrobras terá de pagar imposto de importação sobre combustível da Venezuela com faturamento do negócio feito nas Ilhas Caimã.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
Pela chamada triangulação comercial, a Petrobras importou combustível da Venezuela, país integrante da ALADI, Associação Latino-Americana de Integração, mas com faturamento nas Ilhas Caimã, que não integram a ALADI, o que gerou o imposto de importação. A Petrobras alegou não haver a incidência do tributo por causa da redução tarifária prevista no âmbito da ALADI. No entanto, a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, considerando que para haver a incidência do benefício tributário nessa situação, a mercadoria deve ser expedida diretamente do país exportador para o importador, ou seja, sem interferência de país não integrante do acordo. O relator foi o ministro Francisco Falcão.
Tribunal Superior Eleitoral aprova com ressalvas a prestação de contas do PSL referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido precisa devolver R$765 mil aos cofres públicos. Carolina França.
O relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ramos Tavares, considerou que houve irregularidade em gastos com passagens aéreas, hospedagens e locação de veículos, entre outros problemas. O plenário seguiu o entendimento e determinou que o PSL devolva R$ 765 mil aos cofres públicos. A quantia deve ser paga com recursos próprios do partido.
O Tribunal Superior do Trabalho firma acordo com o TCU para o aumento de ações de prevenção e combate à corrupção.
O objetivo é melhorar a efetividade das ações de integridade no âmbito da Justiça do Trabalho. Samanta Flor.
O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho celebraram nesta quarta-feira, em Brasília, um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União para o desenvolvimento em conjunto de um plano de trabalho. O objetivo é aumentar a efetividade das ações de integridade no âmbito da Justiça do Trabalho para prevenção e combate à corrupção por meio do sistema E-Prevenção, que contempla 132 boas práticas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado recebe primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. Comissão amplia e prorroga por 10 anos cotas afirmativas no serviço público. Senado debate com especialistas sugestões para o novo Plano Nacional de Educação. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prorroga e amplia a Lei de Cotas Raciais para pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos. Durante a discussão, senadores se alternaram em falas favoráveis e contrárias à matéria. O projeto seguirá para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para apreciação no plenário do Senado. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 16 votos a 10 o projeto que institui cotas raciais em concursos públicos federais. De acordo com o texto, serão reservadas às pessoas negras, indígenas e quilombolas 30% das vagas oferecidas nos certames. O prazo para que a política seja revisada é de 10 anos, conforme sugestão acatada pelo relator Humberto Costa, do PT pernambucano, que ressaltou que a política é transitória.
Se daqui a 10 anos a gente chegar à conclusão que o Brasil está em condição de dizer negro, branco, pardo, índio, indígena, tem a mesma oportunidade, então a cota será desnecessária. Infelizmente, hoje, ela ainda é uma necessidade para nós construirmos esse caminho e esse roteiro.
Para os opositores, as cotas diferenciam as pessoas e não são bem vistas do ponto de vista da igualdade. De acordo com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, cotas não deveriam ser criadas para o trabalho formal.
Mas cota em trabalho, isso significa para mim, por uma questão lógica, anular toda a validade das cotas anteriores. Por que você faz cota para alguém entrar na universidade? Para dar a ele uma chance de se igualar aos demais. Aí ele se forma engenheiro. E aí eu vou ter então engenheiro de primeira categoria e engenheiro de segunda categoria.
Já outros senadores afirmaram que o Brasil ainda enfrenta os reflexos da escravidão. E as cotas são fundamentais para enfrentar o racismo e a desigualdade. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou a condição histórica dos negros na sociedade, o que, segundo ele, justifica as cotas.
Ao decretar o fim da escravidão, não ofereceu nenhuma política de mobilidade social para esses seres humanos sequestrados e escravizados. As terras foram entregues para os imigrantes que vieram no momento que aboliram a escravidão e a nós negros nem direito de estudar foi dado. A história está aí. Não pode estudar, quem empregava era perseguido, não tinha ferramenta, não tinha semente, não tinha nada.
Segundo dados do IBGE, existe subrepresentação de brasileiros no serviço público. Negros e pardos ocupam 36% dos cargos. O projeto seguirá para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para apreciação no plenário do Senado.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, será o relator-geral do orçamento de 2025. Ele defendeu a legitimidade do Legislativo na demanda por emendas parlamentares. A Comissão Mista de Orçamento foi instalada hoje, como informa a repórter Marcela Diniz.
O deputado Júlio Arcoverde, do Progressistas do Piauí, foi escolhido para presidir a Comissão de Orçamento do Congresso e ao senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, caberá a Relatoria-Geral do Orçamento. O senador afirmou sua intenção de construir uma peça orçamentária municipalista e evitar atritos com o Executivo e o Judiciário. Disse, no entanto, que o Legislativo precisa ser ouvido em suas demandas e não descartou a possibilidade de o colegiado aprovar novamente um calendário de execução de emendas parlamentares. O último cronograma aprovado pelo Congresso acabou sendo vetado pelo Executivo.
Se a maioria decidir que deve manter o mesmo script do ano passado, nós vamos manter. Se a maioria achar que deve ter algumas modificações, vamos seguir a vontade da maioria. Eu sou relator, mas não são decisões monocráticas que vai definir qual o destino do parlamento, qual o destino do Brasil.
A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou convites para ouvir árbitros e presidentes de clubes. Também devem comparecer ao colegiado representantes da CBF e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Repórter Pedro Pince.
Entre os depoimentos aprovados pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas nesta quarta-feira, estão os dos presidentes do Tombense Futebol Clube, Lani Gavioli, e do Londrina Esporte Clube, Getúlio Marques Castilho. Segundo o presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a partida entre as duas equipes na Série B no dia 19 de maio de 2023 está sendo investigada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por suspeitas de manipulação do resultado. A CPI também deve ouvir o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, além dos árbitros Rafael Klaus e Glauber Cunha. O vice-presidente da comissão, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que o objetivo é fazer um trabalho responsável e transparente.
A CPI cumprindo o seu papel perante a sociedade brasileira num assunto que tem assustado os brasileiros, né? Eu acho que é papel nosso também tranquilizar, é papel nosso também ter muita serenidade, porque um campeonato brasileiro, ele envolve, né, patrocínios, todo um calendário, toda uma programação, também é um patrimônio do povo brasileiro.
Outros convites são para o presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, e ao oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol, Eduardo Gussen.
E o ministro do Esporte, André Fufuca, participou de uma audiência pública hoje no Senado para falar sobre os projetos em andamento na pasta. O ministro destacou as iniciativas de combate às desigualdades de gênero e raça no esporte e as melhorias no programa Bolsa Atleta. Defendeu também que o Brasil seja sede de uma Copa de Futebol Feminina e mencionou os planos do novo PAC para investir na construção de 240 novos espaços esportivos comunitários. Ele ainda defendeu a criação do Fundo Nacional do Esporte.
Não se faz esporte sem orçamento, não se faz esporte sem dinheiro. Eu estou falando desde do atleta individual ao atleta coletivo, sem recurso. E não se consegue o Brasil fomentar grandes atletas se não tiver investimento na base. E para ter investimento em base tem que ter recurso.
O Senado debateu o Plano Nacional de Educação, que perde a validade dentro de 2 meses. A senadora professora Dorinha Seabra demonstrou preocupação com a lacuna que ficará até a aprovação das próximas diretrizes, que ainda não foram enviadas ao Congresso Nacional. Professores cobraram o pagamento efetivo do piso salarial da categoria. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O plenário do Senado reuniu nesta quarta-feira dezenas de especialistas em educação, educadores e representantes de organizações não governamentais para discutir o Plano Nacional de Educação. O PNE entrou em vigência em 2014 e estabeleceu 10 diretrizes e 20 metas para a política educacional brasileira em 10 anos, mas perde a validade em 25 de junho. A autora do pedido de realização da sessão temática, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu a urgência do debate, mesmo o Congresso Nacional não tendo recebido o novo Plano Nacional de Educação para a próxima década.
Lembrando que a vigência do atual plano se encerra agora no mês de junho e a tramitação do último plano demorou 4 anos. Por isso, há urgência de que o debate aconteça, ouvindo especialistas, entidades representativas, porque a nossa grande preocupação é a lacuna.
Professora Dorinha é autora de um projeto de lei que prorroga o PNE até 2028, que tramita na Comissão de Educação.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu ao lado dos líderes do governo no Senado, Jacques Wagner, e no Congresso, Randolph Rodrigues, o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. A reforma do sistema tributário brasileiro foi aprovada no fim do ano passado, mas ainda depende de regulamentações. O texto foi entregue hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o ministro, o governo está confiante na aprovação da regulamentação da reforma. Haddad disse ainda que a ideia do governo é entregar outros projetos de regulamentação da reforma tributária ao Congresso em até 2 semanas. O presidente Rodrigo Pacheco afirmou que haverá empenho para a aprovação da proposta no Senado até o final do ano. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão autoriza estados a legislarem sobre porte de armas de fogo.
Parlamentares comentam propostas econômicas e indicadores financeiros.
A maioria das bancadas apoiou a aprovação do auxílio para turismo e eventos.
Boa noite. O programa de hoje começa com opiniões de deputados ligados à bancada da Segurança Pública sobre o fim das saídas temporárias para sentenciados, a chamada saidinha. O veto do Poder Executivo à parte do projeto, aprovado recentemente pelos parlamentares, deve ser analisado em sessão do Congresso Nacional.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, acredita que a derrubada do veto ao projeto que acaba com as saídas temporárias de presos é um recado do Congresso à impunidade. O parlamentar argumenta que os gestos de mais humanidade devem ser em favor das vítimas de violência e não aos que cometem crimes.
Coronel Assis também critica o argumento de que o fim das saídas temporárias poderia causar rebeliões em vários presídios do país. Segundo o parlamentar, essa justificativa é um reconhecimento da incompetência do Estado sobre o sistema prisional brasileiro.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a derrubada dos vetos presidenciais, especialmente o que mantém as saidinhas. Na interpretação do parlamentar, ao recusar uma proposta ratificada pelo Legislativo, o Executivo desrespeita a própria vontade popular, materializada no voto dos congressistas.
Para Luiz Lima, derrubar o veto é uma forma de fazer frente a esse desrespeito. No caso das saidinhas, o parlamentar acrescentou que manter a proibição significa ainda evitar a exposição da sociedade ao risco representado pelos detentos.
Entre outros vetos presidenciais que devem ser analisados por deputados e senadores, estão itens da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual e ainda da Lei Geral do Esporte.
Votação.
Os deputados votaram em sessão agora à tarde projeto que criminaliza o cambismo digital.
A proposta prevê detenção de 1 a 2 anos e multa igual a 100 vezes o valor do ingresso falsificado para competições esportivas, espetáculos musicais, apresentações teatrais, eventos de carnaval ou quaisquer outros eventos de cultura, lazer e negócios.
Segurança Pública.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, é contrário ao projeto que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal e práticas desportivas. Para o deputado, a proposta também é inconstitucional, uma vez que apenas a União pode decidir sobre o assunto.
Helder Salomão também condena a facilitação do acesso às armas, argumentando que a medida pode aumentar os índices de violência no país. O parlamentar alerta que armas adquiridas legalmente com frequência são desviadas para o uso de criminosos.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, é autor de proposta que visa garantir às autoridades policiais o direito de requisitar às concessionárias de telefonia o acesso à localização em tempo real dos telefones furtados ou roubados.
Delegado Marcelo Freitas destaca que a medida vai facilitar a identificação dos receptadores desses aparelhos e ainda ajudar na repressão a outros crimes, como tráfico de drogas e homicídios. Segundo o deputado, o objetivo é proporcionar mais segurança e paz à população.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, menciona o Dia do Policial Civil, celebrado no último dia 21. De acordo com a deputada, a derrubada do veto presidencial à Lei Orgânica das Polícias Civis é uma forma de o Congresso garantir dignidade e reconhecimento jurídico à categoria.
Delegada Catarina também registra o Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril. A parlamentar expressa gratidão e reconhecimento à força por seu papel na manutenção da paz e na defesa da soberania nacional.
Daiane Bittencourt, do União do Ceará, compartilhou uma experiência pessoal traumática que a levou a apresentar um projeto de lei para criar o crime de violência virtual de domicílio. A deputada pediu urgência na aprovação da matéria, cujo objetivo é proteger a privacidade e a intimidade das pessoas.
Daiane Bittencourt contou que em 2023 foram descobertas 4 câmeras escondidas num flat em que ela se hospedava. E a experiência de ter sua intimidade invadida deixou traumas e medos que vem tentando superar. A deputada defende que ninguém deve estar sujeito a esse tipo de violência.
Justiça. Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a decisão do Conselho Nacional de Justiça de afastar integrantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sendo uma juíza e 3 desembargadores. Os magistrados são acusados de burlar a ordem processual, violar o Código da Magistratura, prevaricar e até burlar decisões do Supremo Tribunal Federal.
Para Luiz Couto, é fundamental que aqueles que cometem erros sejam punidos conforme a lei. Segundo o deputado, a decisão do CNJ visa garantir a imparcialidade e o bom funcionamento do sistema judiciário nacional.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, expressa preocupação com a falta de ação por parte dos parlamentares para debater questões relacionadas ao funcionamento do Poder Judiciário. Ele destaca que, embora existam várias propostas de reforma desse sistema, nenhuma delas foi pautada para votação.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança sugere que a falta de ação do Legislativo para lidar com essas questões está contribuindo para a ineficiência e a falta de confiança no sistema judiciário. Ele enfatiza a importância de os parlamentares assumirem um papel mais ativo, a fim de fortalecer o Estado de Direito e preservar os princípios democráticos.
Comissão de Constituição e Justiça autoriza estados a legislarem sobre o porte de armas de fogo. A repórter Lara Raggi acompanhou o debate e a votação da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 34 votos a 30 um projeto de lei complementar que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras. A proposta foi apresentada pela presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. E pelo texto, as autorizações de porte ou posse concedidas só terão validade local e atenderão apenas a pessoas que comprovadamente residirem no estado. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, foi favorável à proposta. Ele argumenta que, embora a Constituição tenha dado à União a competência privativa para legislar sobre material bélico, também delegou competência aos estados para legislar sobre questões específicas do tema. Além disso, ele argumenta que, por conta das peculiaridades regionais no Brasil, cada estado deve decidir sobre o acesso às armas de fogo para defesa pessoal e tiro desportivo.
Nada melhor para o Estado do que cumprir com a vontade de seu habitante. Não, a esquerda quer monopolizar, quer centralizar num ente único comunista a liberdade de defesa do indivíduo.
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, apresentou o voto contrário, apontando que a proposta é inconstitucional. De acordo com o parlamentar, a Constituição, ao possibilitar que os estados legislem sobre questões específicas, não permite que afrontem a legislação federal sobre armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento. Ananias argumentou que, caso a proposta seja aprovada pelos parlamentares, a constitucionalidade do texto será questionada no Supremo Tribunal Federal.
Nós vamos entrar, sim, é claro, com o devido encaminhamento legal para impedir um projeto como esse, manifestamente contrário à vida e totalmente a serviço da violência.
O projeto que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal ainda depende de análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Relações Exteriores.
João Daniel, do PT de Sergipe, lamentou a crise humanitária na faixa de Gaza. O parlamentar, que solicitou audiência pública na Comissão de Legislação Participativa para discutir o tema, lamentou que o mundo esteja assistindo à transmissão de um massacre em tempo real, sem que sejam ouvidos os apelos de paz.
De acordo com João Daniel, a violência contra os palestinos tem sido ordenada por um governo rejeitado por 70% de seu próprio povo, mas que continua financiado por potências estrangeiras. Por outro lado, o deputado parabeniza a diplomacia brasileira e a todos os que continuam na luta pela paz e em defesa dos palestinos.
Saúde.
No entendimento de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, os governos federal e estadual têm falhado no fornecimento de assistência em saúde para a população potiguar. O deputado menciona a falta de medicamentos, especialmente para doenças raras, nos hospitais do estado.
General Girão também afirma que os hospitais regionais enfrentam problemas, como falta de recursos e estrutura inadequada. Nesse sentido, o deputado pede que o poder público resolva as questões de precariedade dos serviços públicos de saúde do Rio Grande do Norte.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, preocupa-se com a formação e com a má distribuição dos médicos pelo país. De acordo com o deputado, a maioria dos quase 600 mil médicos atua em grandes centros, enquanto os rincões permanecem desassistidos.
Flávio Nogueira se opõe à propagação dos cursos de medicina e à falta de disciplinas na área de humanas nas grades curriculares. O congressista, que é médico, defende um diagnóstico holístico, com médicos aptos a compreenderem seus pacientes de forma integral e mais humana. Homenagem.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, celebra os 20 anos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. O parlamentar destaca que, ao longo dos anos, foram criadas mais de 600 congregações no Brasil e em outros 13 países, incluindo Argentina, Estados Unidos e Índia.
Ronaldo Nogueira ressalta o compromisso da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, não apenas com as necessidades espirituais e emocionais, mas também com as causas sociais. Entre as ações, ele aponta o suporte a dependentes químicos e a outros grupos vulneráveis da sociedade.
Turismo.
Aprovada na noite de ontem, a proposta que garante benefícios fiscais para empresas de 30 segmentos ligados ao turismo e eventos teve apoio da maior parte das bancadas da Câmara.
O repórter Antônio Vital tem mais informações sobre a proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O PERSE foi criado em 2021, durante a pandemia, e acabou beneficiando empresas de 44 setores ligados ao turismo e eventos, com a isenção do pagamento de tributos como Imposto de Renda, CSLL e PIS/COFINS. A justificativa na época é de que esses foram os setores mais afetados pela pandemia de Covid-19. A proposta aprovada pelo plenário depois de muitas negociações entre governo e parlamentares reduziu para 30 os setores beneficiados e estabeleceu um limite máximo total de renúncia fiscal de 15 bilhões de reais. O texto prevê que os benefícios serão mantidos em 2024 e a partir do ano que vem serão reduzidos até acabar, no final de 2026. Porém, podem terminar antes, se o limite for alcançado. Mas, nesse caso, o governo terá que apresentar números que sustentem isso ao Congresso. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, depois de ouvir os líderes dos partidos, o governo e entidades representativas dos setores. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de reunião com os líderes na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, antes da votação. A proposta original do governo reduziu os setores beneficiados de 44 para apenas 12. Retirava, por exemplo, empresas de buffet para eventos, filmagem de festas, aluguel de palcos, fretamento de ônibus e transporte aquático de passageiros, agências de viagem, museus, zoológicos e parques nacionais. Isso foi feito por meio de uma medida provisória em dezembro do ano passado e teve efeito imediato, com prazos para o fim dos benefícios a partir do início de abril. A maioria dos partidos, não apenas da oposição, reagiu contra a medida e ameaçou rejeitá-la, o que obrigou o governo a negociar a redução dos benefícios por meio de projeto de lei. Com as alterações feitas pela Câmara, a maioria desses setores foi mantida no PERSE, mas alguns ficaram de fora, como fretamento de ônibus e transporte aquático de passageiros. Mesmo com a volta do benefício para diversos setores que tinham sido excluídos, a oposição criticou a proposta. Para o deputado Nilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a redução causa insegurança jurídica, já que as empresas beneficiadas assumiram compromissos financeiros, contando com a redução de impostos.
De que adianta você aprovar o benefício fiscal até 2026? O empreendedor faz uma programação, faz o investimento, e aí o governo diz: Não, não vai ser mais assim. A lei de reduzir o prazo do benefício, ele pretende, por exemplo, que o benefício para alguns casos que vai ser continuado precise fazer um credenciamento.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o acordo que permitiu a aprovação da proposta, com o limite total de renúncia fiscal para os setores beneficiados, que na primeira versão do texto de Renato Abreu eram 29 e subiram para 30 durante a votação.
Temos compromisso de preservar um benefício fiscal que foi dado nos tempos da pandemia para vários setores da economia, no setor de eventos, enfim. E o acordo que fizemos numa colégio de líderes de reduzir os quinais não foi o governo, foram os líderes que reduziram os quinais para 29. O que, que foi importante? Nós vamos garantir os 15 bilhões nos 3 anos.
Além da redução do número de setores e do limite de 15 bilhões de renúncia fiscal, o projeto também estabelece critérios e obrigações para que as empresas participem do programa, entre elas uma habilitação aprovada pela Receita Federal, e determina que as empresas que usufruíram indevidamente do benefício poderão aderir a um programa de regularização da Receita Federal. A relatora, a deputada Renata Abreu, comemorou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
O que nós previmos para conseguir reduzir, portanto, o valor aos 15 bilhões? Uma redução gradual, em conversa com todos os segmentos. Uma coisa foi consensual, que 2024 o programa precisaria ser preservado na sua integralidade, justamente para evitar a insegurança jurídica.
O projeto que reformula o PERS e mantém os benefícios fiscais para empresas de 30 setores ligados ao turismo e eventos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Gilson Daniel, do Podemos, demonstra preocupação com a situação dos institutos de previdência próprios dos municípios brasileiros. Segundo ele, a maioria das 34 cidades do Espírito Santo que adotam esse tipo de regime enfrenta dificuldades financeiras devido à falta de aportes adequados de gestões anteriores.
Gilson Daniel ressalta que esse cenário gera prejuízos aos cofres públicos, comprometendo a capacidade de investimento dos municípios. Como exemplo, o congressista cita as cidades de Viana e São Gabriel da Palha. Ele ainda alerta que a proposta do governo federal de aumentar a contribuição patronal de 8 para 20% pode tornar a situação mais grave.
Transportes.
Cobalcini, do MDB, comemora a liberação da ampliação do porto de Itapuá, em Santa Catarina. O deputado destaca a importância da obra para acompanhar o crescimento do mercado, por meio da criação de novas instalações e da melhoria da infraestrutura portuária.
Além disso, Cobalcini ressalta os benefícios econômicos e operacionais dessa iniciativa, incluindo a capacidade de movimentação de cargas, a implementação de tecnologia avançada e o potencial para atrair novos investimentos.
Economia.
Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, sugere que o atual governo está piorando a meta fiscal, o que, segundo ele, poderia levar a consequências negativas, como recessão, inflação, aumento dos juros e perda de empregos.
Delegado Ramagem também destaca o prejuízo de quase 600 milhões de reais no balanço de 2023 dos Correios. Os dados, segundo o deputado, demonstram a deterioração da situação econômica do país após a mudança de governo.
José Eudo Ramos, do PT, alerta que a Bahia pode passar por falta de combustível e gás de cozinha nos próximos dias. O deputado explica que após a privatização da antiga refinaria Landulfo Alves, problemas operacionais atrapalharam a produção da usina, o que gerou escassez de combustível e GLP.
Segundo José Eudo Ramos, a iniciativa privada não é a solução para todos os problemas dos serviços públicos, especialmente em setores básicos como energia e saneamento. O parlamentar argumenta que a população sempre é a principal prejudicada em processos ineficazes de privatização.
Na opinião de Lincoln Portela, do PL, o setor calçadista é a principal causa para o sucesso econômico de Nova Serrana, em Minas Gerais. O deputado também destaca o papel da gestão municipal na geração de empregos e no desenvolvimento da infraestrutura da cidade, além de conquistas recentes na saúde, educação e segurança pública.
Saulo Viana, do União do Amazonas, celebra o lançamento do Acredita, programa de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios.
O objetivo, segundo ele, é promover o desenvolvimento econômico, gerar emprego e renda e combater a desigualdade social.
Saulo Viana afirma que a iniciativa dará oportunidade aos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, se tornarem empreendedores e autônomos, reduzindo também a dependência em relação aos auxílios sociais. Ele explica que a primeira fase da ação terá investimentos de R$1 bilhão, com previsão de impacto econômico de R$12 bilhões.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora o lançamento do Programa de Crédito e Renegociação de Dívidas para Pequenos Negócios, o Acredita. A deputada explica que a ideia é auxiliar microempreendedores e famílias em situação de vulnerabilidade.
De acordo com Ana Paula Lima, o Acredita também pretende promover a inclusão financeira e a autonomia econômica de mulheres. Para a deputada, a medida lançada agora, no dia 22 de abril, representa mais um passo no processo de retomada do desenvolvimento do Brasil.
Educação.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, destaca a recente aprovação na Comissão de Educação de projeto que visa garantir o piso salarial para os profissionais dos quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica, como porteiros e inspetores de alunos. A proposta segue agora para a Comissão de Administração e Serviço Público.
Raymond afirma que a proposta visa corrigir injustiças, valorizando os profissionais que dão suporte ao setor educacional. Ele ressalta que muitas vezes o quadro técnico é prejudicado pelas administrações municipais, que sem a obrigatoriedade do piso, pagam gratificações temporárias, gerando insegurança às categorias.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.